estás nos céus. Teu povo aqui se reúne para adorar, para louvar, para confessar, para ser transformado pelo Espírito Santo. Todos nós, Pai, carecemos da Tua graça. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos os que clamam pelo nome de Jesus são salvos, são perdoados. E cada um que aqui está encontre esta salvação e este perdão em Jesus. Damos-te glória pela decisão do nosso querido irmão Edivaldo, pela sua posição, seu posicionamento ao lado de Jesus, pelo seu compromisso com Jesus. Ele sirva de exemplo para dezenas de outros. Pai querido, conforta os corações que estão aqui. Os amigos que nos visitam, eles sintam a tua bênção, a tua presença. O Espírito Santo se mova aqui entre nós neste momento. E que o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, vocês conhecem o amor de Deus? Conhecem o que significa o amor de Deus? Quão profundo e quão amplo é o amor de Deus? Eu convido vocês para que abram a Bíblia. Na primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia. Na primeira carta de João, capítulo 4 e o verso 20. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece ao seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? A Bíblia chama de mentiroso duas pessoas. E essa palavra mentiroso, embora seja uma palavra pesada que eu evitaria usar, e não gosto de usar, mas a Bíblia usa. No próprio escrito de João aqui, na sua primeira carta, no capítulo 2, volte uma página somente da sua Bíblia, no capítulo 2 da primeira carta de João, e vemos no verso 13 e no verso 4. Aqui nós vemos de novo o Espírito Santo movendo João a escrever e a falar, e nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Nele não está a verdade. É uma frase, é um linguajar pesado. E agora vamos ler de novo o primeiro verso que lemos na primeira carta de João, capítulo 4, verso 20. De novo, João, movido pelo Espírito Santo, chama de mentiroso aquele que diz o quê? Leia o verso 20, capítulo 4. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece ao seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Você ama as pessoas? O amor cristão é diferente de qualquer outro amor que exista neste mundo. Porque o amor cristão, ele é revelado através de amabilidade, de bondade, de caridade, de cortesia cristã. Essa amabilidade é uma religião prática. É o verdadeiro amor ao próximo. Cortesia cristã é considerar os outros que estão próximo a mim mais importantes do que eu mesmo. Mas como, pastor? Como eu vou considerar as outras pessoas superiores a mim? Ninguém é superior a ninguém. E ninguém é inferior a ninguém. Mas a Bíblia recomenda que você olhe para o seu próximo como se fosse superior. Não que seja superior, mas como se fosse. Abre a sua Bíblia, então, em Filipenses capítulo 2, versos 3 e 4. Filipenses capítulo 2 e os versos 3 e 4. Como se fosse superior, porque assim vai ser mais fácil você respeitar. Assim será mais fácil você servir. Quando você olha para os outros como superiores, se torna mais natural o servir, o respeitar. Vamos ler então? Filipenses capítulo 2, versos 3 e 4. Nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Por que que o Espírito Santo fala isso? Você considerar o outro superior a você, porque você vai respeitá-lo e vai servi-lo. Vai se dispor a fazer algo pela pessoa. Queridos, o amor cristão não faz mal, mas bem. O amor cristão não revida e não paga com a mesma moeda, mas ele paga o mal com o bem. Abra sua Bíblia agora em Mateus capítulo 5 e o verso 44. Mateus capítulo 5 e o verso 44. É muito bom e confortável falar sobre amor. Mas existe aquele paz e amor, não é? Dos hippies, paz e amor para todo mundo. Mas não é sobre esse paz e amor que nós queremos falar. Nós queremos falar de um amor que é muito mais do que isso. O amor do nosso Senhor Jesus Cristo está revelado naquilo que ele declarou em Mateus capítulo 5 e o verso 44. Leia comigo então, Mateus capítulo 5 e o verso 44. Aqui lemos: eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Ah, isso não dá, pastor. Eu concordo com você, não dá mesmo, sozinho. Mas com Jesus dá. Com Jesus dá para você orar pelos inimigos. Com Jesus no coração dá para você fazer bem aos que lhe fazem mal. Com Jesus no coração dá para você falar bem e edificar aquelas pessoas que o criticam. Por isso Jesus está dizendo, amai vossos inimigos. Porque o amor que ele nos dá é esse. O coração natural de um homem e de uma mulher que ainda não conhecem a Jesus não consegue amar o inimigo, mas fica ressentido contra o inimigo e planeja-lhe a queda. Mas as pessoas convertidas, elas amam, elas oram, eles se dispõem a ajudar mesmo as pessoas que são consideradas chatas. Pastor, não fale isso. Não é isso mesmo. Existem pessoas que são chatas. Não tem uma melhor palavra, uma melhor expressão? Não. Você tem uma expressão melhor do que esta? Pessoas que são desagradáveis, pessoas que são inconvenientes, pessoas que não têm desconfiômetro, pessoas que não têm bom senso, você chama de quê? Chatas. E Deus está convidando você para conviver com os chatos, e amar os chatos, e aprender a viver com eles. Porque o que seria de você sem os chatos? Como é que você ia exercer paciência? Como é que você ia exercitar misericórdia? Como é que você ia exercitar o seu dom de consolação, ou de admoestação, ou de aconselhamento? Deus sabe o que faz, sabe? Deus sabe o que faz. Ele nos coloca dentro de um ambiente heterogêneo como este, que é a igreja. E nos coloca intencionalmente neste ambiente heterogêneo, com uma multiplicidade de tipos de temperamentos diferentes. E ele diz assim, amai vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, façam bem aos que fazem mal. Mas como, Senhor? Como? Eu dou o poder. Porque eu fiz isso. Eu pratiquei isso em minha vida, disse Jesus. Por isso eu posso lhe dar poder para fazer isso. Eu quero que você leia agora comigo, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5 e o verso 14. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5 e o verso 14. Vejam o que o Espírito Santo fala através de Paulo. E vocês poderão ler comigo. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubordinados, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Estas palavras dirigidas por Paulo para a igreja revelam uma verdade que muitas vezes é indigesta. Veja, Paulo está afirmando que a igreja deve ser um ambiente que você esteja disposto a exercitar capacidade de tolerância, de suportar, de tolerar, de estender a mão e de ajudar. Paulo está dizendo que a igreja é um ambiente onde você desenvolve a capacidade de admoestação, de aconselhamento, de exortação, de direcionamento, de ensino, de correção de condutas equivocadas. Paulo aqui está conclamando você, meu irmão, a exercitar na igreja as suas habilidades consoladoras aos desanimados e que você ampare os que são fracos. Por isso que Deus junta fracos e fortes. Por isso que Deus junta calmos com nervosos. Pessoas pacientes e pessoas de pavio curto. E mais aqueles que nem pavio têm. E Deus coloca todos dentro de uma igreja e diz: amai-vos uns aos outros. E o mandamento de Deus é que nós amássemos uns aos outros. Não que nós amassemos uns aos outros. A forma como este verso que nós lemos em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 14, veja a tradução na linguagem da Bíblia Viva. Vejam como eles traduziram. Irmãos, admoestem aqueles que são preguiçosos ou rebeldes. Igreja é lugar também para preguiçoso. Também. Admoestem aqueles que são preguiçosos ou rebeldes. Confortem aqueles que estão atemorizados. Tenham um carinhoso cuidado por aqueles que são fracos. E tenham paciência com todos. Esta verdade indigesta contida aqui é simples. A igreja deve ser um lugar para preguiçosos, para rebeldes, amedrontados, fracos e chatos. Sim, também chatos. Eu sei que talvez você desejaria ou sonharia em fazer o que Hitler fez. Hitler, ele sonhou com uma raça pura, a raça ariana. Ele disse: eu vou destruir tudo que não é raça pura. E ele começou matando os judeus. Matou mais de 6 milhões de judeus. Na intenção de criar uma raça pura. Às vezes, este espírito nazista se infiltra na igreja. E você começa a olhar para o seu lado, para o seu canto, para trás, para frente e diz: esse aí, a gente tem que, ó, cortar. Aquele lá, a gente dá um chega para lá. Esse aqui a gente despreza, deixa ele no gelo, não convida para nada, para ver se ele vai embora. E as pessoas começam a agir como Hitler dentro da igreja, procurando criar uma raça pura dentro da igreja. Quando Jesus Cristo veio buscar e salvar o perdido, Jesus veio buscar e salvar o perdido. Basta você ser pecador para ser encontrado por Jesus. Só tem lugar no coração de Jesus pecadores. E quem não é pecador? Queridos, quando você olha dentro da igreja, você começa a encontrar pessoas que se vestem de forma bizarra, que dá vontade de rir. Você vê pessoas que falam o tempo todo e outros que não falam nada. Entram calados e saem calados. Pessoas que cantam, pessoas que não cantam. Pessoas que falam na hora errada, chegam na hora errada. Pessoas que se queixam muito, a vida delas é um monte de queixumes. E a vontade de alguns é o quê? Produzir uma limpeza geral. Mas com quem podemos exercer amor, paciência, misericórdia, se tirássemos todos eles? O fato é que Deus fez da igreja um lugar heterogêneo, misturando muitas pessoas, uma multiplicidade gigantesca de temperamentos e raças, uns sanguíneos, outros melancólicos, outros fleumáticos, outros coléricos. Queridos, os calmos, que muitos chamam de lerdos, não são lerdos, são calmos. E aqueles apressados demais, que se tornam nervosos demais, que se tornam estressados demais, todos nós precisamos da misericórdia de Deus. Deus tem propósitos mais altos quando colocou você dentro da igreja e você está cercado de irmãos e irmãs diferentes de você. Veja o que escreveu Oswald Chambers. Ele escreveu assim: na vida espiritual, cuidado para não andar de acordo com as suas afinidades naturais. Quais são as afinidades naturais nossas? As nossas afinidades naturais, gostar dos que nos gostam. Andar com pessoas que pensam como a gente. Que sejam mais ou menos da mesma idade, que gostam de comer o que a gente come, que gostam dos esportes que a gente gosta. Então, é muito confortável viver com pessoas que têm afinidades naturais. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que você e eu aprendamos a viver com pessoas que não têm nenhuma afinidade natural conosco. E você tem que se esforçar para ficar perto dessas pessoas e aprender a entendê-las. Aprender a compreendê-las e tolerar algumas coisas que você não gosta. É assim mesmo. Por isso Oswald Chambers escreveu: na vida espiritual, cuidado para não andar de acordo com as suas afinidades naturais. Todos têm afinidades naturais. De algumas pessoas nós gostamos, de outras nós não gostamos. Será que isso é verdade? Será que pastor também gosta de uns e não gosta de outros? Lógico, é assim mesmo. De umas pessoas você gosta, outras não gosta. O gostar tem a ver com afinidades naturais. Deus não está preocupado com isso. Deus quer que você ame. E amar não tem nada a ver com afinidades naturais. Por isso Jesus disse, ame o inimigo, ore pelo que você persegue. Queridos, Oswald Chambers está dizendo aqui de algumas pessoas que nós não gostamos, nós nunca podemos permitir que esse gostar ou desgostar governe nossa vida cristã. Se andarmos na luz, como Deus na luz está, Ele nos dará comunhão com pessoas com quem não temos nenhuma afinidade natural. Isso parece indigesto? Pode parecer indigesto. Assim como uma salada é indigesta para alguns, eles prefeririam uma pizza, mas nós temos que nos forçar a comer saladas. E mesmo que ela não seja um prato tão apetitoso, mas nós nos forçamos a aprender a conviver com a salada, até que um dia a gente começa a gostar da salada. Assim também há pessoas que não têm afinidades naturais com você, mas você se força, você ora, você jejua, você pede e você começa a gostar. E aí você começa a curtir a comunhão e o convívio com pessoas de pensamentos e temperamentos diferentes. Intencionalmente, Deus encheu a igreja de pessoas calmas, nervosas, apressados ou lentos demais, trabalhadores ou outros mais preguiçosos, mas Deus está observando como você vive com essas pessoas. Como você trata estas pessoas? E Ele nos dá o poder para tratar essas pessoas como Ele faria no nosso lugar. Durante a Revolução Americana, muitas pessoas foram mortas. O presidente naquele tempo, George Washington, ele decretou a morte de um homem por traição à nação. O vizinho deste homem que foi decretado a sua morte chamava-se Peter Miller. Peter Miller olhava para aquele vizinho e sabia que aquele vizinho era o seu pior inimigo no mundo. Este vizinho não perdia ocasião para prejudicá-lo, para falar mal dele. E agora, quando Peter Miller soube que ele estava sentenciado à morte, o que é que Miller fez? Ele viajou a pé, 100 quilômetros, e foi até George Washington, presidente da nação, e pediu para George Washington, por favor, senhor presidente, eu vim aqui para pedir misericórdia e perdão para este homem. Por favor. George Washington falou, infelizmente eu não posso atender o seu pedido. Eu sei que você está implorando pela vida do seu amigo, mas a sentença está dada. Ele traiu a nação, ele vai morrer. Eu não posso atender o seu, sua intercessão por esse seu amigo. Peter Miller disse, amigo? Ele nunca foi meu amigo. Esse é o meu pior inimigo. George Washington olhou nos olhos daquele homem e disse, então quer dizer que você caminhou 100 quilômetros a pé para vir até aqui pedir clemência e misericórdia para o seu pior inimigo? Sim, é isso mesmo. Então, disse George Washington, as coisas mudam. O perdão está concedido. Este homem não será morto. Queridos, quando nós amamos o nosso inimigo, quando nós planejamos fazer bem ao nosso inimigo, quando nós colocamos o nosso nome do nosso inimigo na nossa oração e começamos a orar por ele, isso move o coração de Deus. Isso move o nosso coração também. Isso move o coração do inimigo e as coisas mudam. As coisas mudam, queridos. O amor cristão me faz tratar bem as pessoas, independente da sua posição social. E o nosso caráter é revelado pela maneira como tratamos as pessoas indefesas. Estas pessoas que ninguém dá nada por elas. Como você as trata? Jesus está olhando para a sua mão, para a sua boca. Abra sua Bíblia agora em Mateus capítulo 25 e o verso 40. Mateus capítulo 25 e o verso 40. Vejam o que Jesus está falando para nós. E respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Como você trata a pessoa que chega do Brasil sem nada, sem falar inglês, sem casa para morar, sem trabalho e sem dinheiro no bolso? Porque alguns chegam sem nada. Pessoas indefesas, totalmente indefesas. Como você trata essas pessoas? Você explora ou você ajuda? Você arranca o pouco que ele tem ou você divide o que você tem com ele? Eu sei que muitas pessoas chegam aqui sem teto, sem comida, sem documento, sem nada, e encontram casas, amigas, que os recebe, que os hospeda, que divide a comida, divide até o trabalho. A pessoa diz, olha, eu vou falar com o meu patrão e vou dizer que eu tenho um amigo que chegou do Brasil e eu vou pedir para ver se eu posso levar você comigo. Você também possa ganhar algum dinheirinho. Intercede pela pessoa. Se arrisca pela pessoa. Muitos não querem se arriscar fazendo nada. Mas se você quer ajudar as pessoas, você sempre se arrisca. Não tem como ajudar sem se arriscar. Como você trata as pessoas que ninguém considera? Numa classe de francês, a professora estava ensinando os seus alunos, quando um dos alunos perguntou para a professora de francês, por favor, como eu posso falar em francês para o garçom? Por favor e muito obrigado. A outra amiguinha do lado começou a rir e disse, a gente não fala por favor para garçom e nem muito obrigado. E a professora ouviu e disse, a gente fala sim. É pela forma como você trata estas pessoas, o carteiro, o garçom, a pessoa que atende você num posto de gasolina, é a maneira como você trata essas pessoas indefesas, que vivem aí no anonimato, ninguém olha para elas, é aí que você mostra o seu caráter cristão. É aí que você revela o seu caráter cristão. Meus queridos, a antiga lei, olho por olho, dente por dente, foi deixada para trás por Jesus introduziu uma outra lei. Qual a lei que Jesus introduziu? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, verso 12. Esqueça o olho por olho e o dente por dente e pratique a lei de Mateus capítulo 7 e o verso 12. Esta é a lei introduzida por Jesus. Leia comigo. Mateus capítulo 7 e o verso 12. Portanto, tudo quanto vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. O resumo da lei e dos profetas é este: tratar as pessoas como nós gostaríamos de ser tratados. Certo dia, um consertador de guarda-chuvas, não sei se vocês já viram algum consertador de guarda-chuvas, mas no passado existiam pessoas que iam de casa em casa consertando sombrinhas e guarda-chuvas. Esse homem bateu numa casa, a dona da casa abriu e disse, eu estou aqui para consertar guarda-chuvas. A senhora tem um trabalho para mim? E a mulher tinha um guarda-chuva de estimação, mas que estava estragado. Disse, eu tenho. E trouxe o guarda-chuva para o homem se assentou na frente da porta, abriu a sua maleta, cheia de ferramentas e cheia de ferrinhos. E as crianças da mulher da casa já se assentaram ao redor do homem, ficaram ali prestando atenção no trabalho do homem, consertando cuidadosamente o guarda-chuva. Depois de alguns minutos, uma das crianças perguntou, por que que o senhor faz um trabalho tão cuidadoso assim? E o homem respondeu, eu apenas quero fazer um trabalho bem feito. E a criança disse, mas vai demorar muito tempo para descobrir se o senhor fez bem feito ou mal feito. E o homem disse, talvez nunca descubram se eu fiz um bom trabalho ou não. Mas então, por que que o senhor faz bem feito? O senhor quer que deem mais dinheiro para você ou deem trabalho para você quando você passar aqui de novo? E o homem disse, talvez eu nunca mais passe nessa rua. Talvez nunca mais eu volte neste bairro. Mas então, por que que o senhor faz um trabalho tão bom? Porque eu não quero criar problemas para aquele que vier depois de mim. Se eu fizer um péssimo trabalho, eles vão olhar com suspeitas para aquele que vier depois de mim. Isso não é um espírito cristão, irmãos? Não é um espírito cristão? Como você, adventista, agiu no seu emprego? E o que vai acontecer com o próximo adventista que chegar no mesmo emprego, falar, eu sou adventista? A pessoa vai dizer, o quê? Você é um adventista? Eu já conheci um adventista. E quando a pessoa diz, eu já conheci um adventista, você fica falando ou pensando, o que é que vem agora? Vem uma bomba? Que bomba vai vir aí? E a pessoa diz, ah, o senhor já conheceu um adventista? Sim, eu conheci, muito bem. Ele já trabalhou para mim? Sim. E daí? Foi o melhor funcionário que eu já tive. Ah, meu senhor, obrigado. Ou, não quero mais adventistas na minha firma, porque ele era preguiçoso, ele não fazia o trabalho bem feito. Eu dava o sábado para ele não vir, mas ele também não vinha domingo e chegava atrasado os outros dias. Queridos, nós podemos facilitar a vida para os outros? Ou nós podemos o quê? Complicar a vida para os outros pelo nosso testemunho. O espírito cristão me faz agir de tal forma que eu vou ajudar aquele que virá depois de mim. Depois de mim. Efésios capítulo 4, verso 32 diz assim, abra sua Bíblia. Efésios capítulo 4. E o verso 32, Paulo está falando aos Efésios. Meditem nestas palavras que Paulo escreveu, Efésios capítulo 4 e o verso 32. Aqui nós lemos: antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sejam de uns para com os outros benignos, perdoando-vos uns aos outros. O que é ser benigno? Benigno é ser bom. Até o tumor, quando é benigno, a pessoa fala: e daí, como é que foi o exame? Ah, e o tumor, o que aconteceu? Ah, o tumor era benigno. Ah, e dá um sorriso. Queridos, nós temos que ser o quê? Benignos, bondosos, caridosos, misericordiosos. Praticar caridade é dar comida, é dar dinheiro, é repartir o nosso teto, é hospedar as pessoas, é levantar os que caem. Em Mateus capítulo 5, verso 39, Mateus capítulo 5, verso 39, dá uma sugestão para você e para mim. Como nós deveremos agir com aqueles que nos dão uma pedrada? Como deveríamos agir com aqueles que pegam um limão e atiram um limão em você? Você deve fazer uma limonada e devolver para a pessoa. Mateus capítulo 5 e o verso 39. Podem ler comigo? Vamos ler. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece também a outra. Eu vi a história de um cristão que levou um bofetão na face direita e ele disse: olha, a Bíblia manda dar a face esquerda também. E o cara bateu na face esquerda. Ele disse: agora a Bíblia não fala mais nada. Como é que você age? Como você age? Eu também li a história de uma irmã chamada Garnezek. Se você não gostar do nome, não precisa pôr no seu filho, não. Mas o nome dela era Garnezek. 70 anos de idade. Vivia na Itália, na cidade de Gênova. Irmã Garnezek, ela era coportora. Ela ia de casa em casa, porta em porta, vendendo livros. E um dia ela chegou à casa de uma mulher, bateu a porta. A mulher não veio atender, mas gritou lá de dentro: quem é que está aí? Pela voz, a irmã Garnezek já viu que era uma fera. A irmã Garnezek falou bem pacientemente: é uma amiga, é sua amiga que veio visitá-la. E a voz falou de novo: eu não tenho amigos, vai embora. E a irmã Garnezek bateu a porta de novo: eu já disse que não tenho amigos, vai embora. Mas eu sou sua amiga, por isso eu estou aqui. E ela ouviu os passos vindo em direção à porta. Quando a mulher abriu a porta, a irmã Garnezek deu um sorriso e a mulher deu um soco no rosto da irmã Garnezek. Ela caiu e se levantou rápido, tentando se recompor, e disse: por que que você me bateu? Se você não teve vergonha de bater numa mulher de 70 anos, aqui está minha outra face para bater de novo. Pode bater de novo. E a mulher da casa ficou tão desconcertada, sem saber o que fazer, e disse: o que que você quer mesmo? Entra, entra então. Venha falar para mim o que que você tem e o que que você quer. E ali começou uma amizade duradoura. Ali começou uma amizade transformadora. Sabe, meus queridos, pagar com a mesma moeda não converte ninguém. Pagar com a mesma moeda não mostra o amor de Jesus. Prestem atenção agora no que eu encontrei no livro Ciência do Bom Viver. Na página 486 diz assim: se lhe forem dirigidas palavras impacientes, nunca responda no mesmo tom. Lembre-se de que a resposta branda desvia o furor. Há poder maravilhoso no silêncio. Quando você faz silêncio, a pessoa gritou com você e você faz silêncio, a pessoa que gritou fica ouvindo o eco das suas próprias palavras. E é horrível ficar ouvindo o eco das nossas palavras. Mas você tem que fazer silêncio. Há poder no silêncio. As palavras ditas em resposta para alguém encolerizado servem apenas para deixar a pessoa mais nervosa ainda. Mas se a cólera encontrar o silêncio e um espírito amável e perdoador, em breve a cólera vai desaparecer. Sejam corteses. É uma ordem da Bíblia, de Jesus. Tratem com amabilidade uns aos outros. O cristianismo, a religião do meu Senhor Jesus, faz de mim e de você homens e mulheres corteses, amáveis. E se isso não acontecer? E se nós estamos na igreja há 20, 30 anos e ainda não somos corteses, amáveis? É porque ainda não estamos andando com Jesus. Pastor, isso é muito forte, mas eu não posso falar diferente. Se você está na igreja há 10, 15, 20 anos, e você ainda não aprendeu a ser amável e cortês com as pessoas, é porque você ainda não está andando com Jesus. Porque andar com Jesus me faz amável, me faz tolerante com os erros dos outros. Tem gente que não é tolerante com o erro dos outros. Ai, se você pisar na bola com aquela pessoa. Pronto, ela vai te pegar no pé. Ela vai te incomodar. Porque ela não é tolerante com os erros dos outros. Pastor, e eu tenho que ser tolerante com os erros dos outros? Lógico, lógico. Jesus não foi tolerante com Judas? Jesus sabia ou não sabia que Judas era um ladrãozinho? Sabia ou não sabia? Sabia. Ele não foi tolerante? Não tentou ganhar Judas pelo amor? Até o final, Jesus lutou para salvar Judas com muito amor. Por isso, meus queridos, nós temos que ser tolerantes com os outros. Eu e você, nós não somos, não podemos ser tolerantes conosco. Com nós mesmos, não podemos. Mas com os outros, sim. Paciência, tolerância, amabilidade. E não venha me dizer a desculpa de que você é desse jeito. Já encontrou alguém que diz, eu sou assim mesmo. Desde que eu nasci, eu sou assim. Ah, é? Então está na hora de mudar. Ah, não, mas esse é o meu temperamento. Ah, é? Mas não é o temperamento de Jesus. E quem anda com Jesus, vai assimilando o temperamento de quem? De Jesus. Começa a tratar as pessoas como Jesus. Então, vamos parar de falar, eu sou assim mesmo, eu sou desse jeito. E vamos aprender o jeito de Jesus. Eu quero ler com vocês agora Romanos capítulo 12 e o verso 10. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12 e o verso 10. Todos procurando aí na Bíblia e vamos ler juntos. Capítulo 12 de Romanos, verso 10. Amai-vos cordialmente, diz aqui, uns aos outros, preferindo-vos em honra uns aos outros. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O que quer dizer isso? Preferindo-vos em honra uns aos outros. Dar o lugar para o outro, dar a vez para o outro. Você sempre quer ser o primeiro? Quando a mesa da comida está colocada e a comida é pouca e os que vão comer são muitos, aí você começa a ver quem pratica este princípio e quem não pratica. Porque é um tal de empurra, empurra. Não, eu cheguei primeiro. Aqui é o meu lugar. Você não sabia, você não conhece fila, não? O lugar lá atrás. Eu me lembro que esse negócio de dar preferência, quando nós estávamos fazendo o mestrado, tínhamos lá cerca de 40 pastores na sala, na classe de mestrado em teologia. Era de se esperar que pastores que estão fazendo mestrado já eram todos pastores ordenados, pastores experientes. Era de se esperar que eles já tivessem aprendido isso aqui. Mas quando o professor chegava na classe, dizia assim, olha, tem 40 alunos, mas eu só tenho 35 livros aqui. Eu só trouxe 35 apostilas. Então, vai faltar para 5. Começava o alvoroço. Começou o alvoroço. Aí o professor dizia, eu preciso de dois para distribuir. Não? Dois voluntários para distribuir. Queridos, dois. Tinha quase que a classe inteira voluntária para distribuir. Porque a história diz assim, que quem parte e reparte fica com a melhor parte, não é? Então, a pessoa que estava distribuindo, ele pegava o dele, punha em cima da carteira, e depois que ele já guardou o dele, ele ia distribuindo, tá, chegou na minha carteira, Samuel, acabou, felizmente, acabou. Eu olhei para ele e disse, é fácil falar assim. Acabou. Você já guardou o seu primeiro? Onde está o princípio? Preferindo-vos em honra uns aos outros. Ah, se eu for dar o lugar para o outro, eu vou ser um perdedor? Não. Você não vai ser um perdedor. Ah, se eu não buscar os meus interesses, quem vai buscar? Se você não busca os seus interesses, Deus busca os seus interesses para você. Se você não briga pelo que é seu, Jesus briga pelo que é seu. Agora, se você briga pelo que é seu, Jesus não pode fazer nada. Queridos, amai-vos cordialmente uns aos outros. Um cristão bondoso, um cristão cortês, é o mais poderoso argumento que se pode dar a favor do cristianismo. Cristianismo é mais do que doutrina. Cristianismo é um cristão bondoso, cortês, que ama e reflete Jesus no rosto, nas ações, nas palavras. Amém? Amai-vos uns aos outros, porque este é o mandamento de Deus, que nos amássemos uns aos outros. Não que nos amassemos uns aos outros. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor.